Vamos então continuar aqui com a nossa redação final. Neste momento, uma hora e meia depois, já temos o nosso decreto, com votações confirmadas, e vamos então agora propriamente fazer a parte da redação final e fazer uma primeira leitura sobre o nosso projeto de decreto. Vamos, desde logo, é isso que costumamos fazer, nesta primeira leitura, uma leitura assim mais por alto, reparar logo em erros gramaticais, em gralhas, e temos muitas vezes que nos socorrer de dicionários e prontuários. Então, agora com a questão do acordo ortográfico, às vezes surgem muitas dúvidas das palavras que têm hífen, que não têm hífen, e é um aspecto importante. Eu nunca mais me vou esquecer que nos meus dias iniciais aqui da APLEN foi feita uma retificação de um trabalho que eu fiz e, portanto, assumo aqui a culpa, apesar desse erro gramatical já vinha da diretiva, da proposta de lei, não sei o quê, que lembras que um cidadão reparou, o frustre, estava frustre e teve de ser retificado para frustre.
Ninguém viu, foi uma coisa anedótica. Um cidadão escreveu para o gabinete do Presidente e disse que tinha visto como é que era possível no Diário da República
ter um erro.
Errado. E nós ficámos envergonhadíssimos, mas nem o Diário da República, nem nós, nem a diretiva, nem ninguém. Porque, de facto, a palavra...
E é engraçado, porque o corretor não deu erro, porque a palavra existe. Eu, na altura, até fui ver, a palavra frustre existe.
Foi uma vergonha. Fizemos uma retificação, mas o Presidente só me disse assim:
claro. E portanto é importante de facto fazer esta primeira confirmação para depois não passarmos por estas vergonhas que eu passei, de pensar como é que eu não reparei. Foi uma frustração de facto. Mas o mais engraçado é quando se fez a declaração de retificação, que é onde se lê deve-se ler, olhava-se e mas o que é que estão a mudar? Exatamente, onde é que está o óleo? Não se via a diferença. Pronto. Muito bem, muito bem. Boa. Numa primeira leitura, o que fazemos também é confirmar aqueles aspectos que ontem, nas regras de logística, foram muito bem salientados pela minha colega Patrícia, que é a questão da utilização das maiúsculas, das minúsculas. E são coisas que logo numa primeira leitura já temos a sensibilidade, não é? Depois já ter aqui alguma prática, a pessoa lê já, os olhinhos vão logo para aquilo, não é? E, portanto, alteramos logo as minúsculas, as maiúsculas... É, exatamente. Confirmamos, quando aparecem siglas, confirmamos logo se a sigla está correta ou não, se a sigla aparece descodificada no início e a seguir eliminamos logo a descodificação por extenso e fica só a sigla. Portanto, isso são coisas que fazemos numa primeira leitura, uma primeira abordagem que fazemos para primeiro perceber o que é que está no texto, e à medida que fazemos isso, corremos este tipo de correções, deve ser feita. Depois, também como ontem foi dito pela Patrícia, a questão das divisões sistemáticas deve ser objeto de uma análise específica, porque muitas vezes estamos tão dedicadas à substância, digamos assim, que nos esquecemos um bocadinho do resto que parece mais evidente e que às vezes deixa de ser, que é o de saber se as numerações estão corretas, não é? Se os artigos são seguidos, e às vezes acontece haver lapsos, às vezes até por questões da formatação em termos de... Na informática, às vezes, altera números, salta números, ou acrescenta, ou às vezes alíneas, e, portanto, essas questões... É, exatamente. E, portanto, convém dar uma primeira leitura para saber se... Ok, então, se for aqueles textos maiores que têm as divisões de capítulos e de títulos, ver se isto segue tudo, se as secções está tudo bem, se os artigos, a numeração está seguida, se os números estão seguidos, as alíneas, portanto, essa primeira verificação. Também, se aparecem designações de ministérios, de programas, de outras entidades, também vamos confirmar se tudo isso está feito de uma forma correta, sendo que, não sei como é que funciona as assembleias, mas nestas coisas das maiúsculas, das minúsculas, da forma de designar os ministérios, também da utilização dos itálicos, nós seguimos uma regra que é comum aqui na Assembleia para os textos, não é? E que a redação... têm regras idênticas às nossas, ou as nossas são idênticas em relação a este nível, que tem a ver com o português, não é? Portanto, não sei se também nas assembleias regionais também seguem um bocadinho estas regras comuns para que todos os textos, ao fim e ao cabo, que são publicados também, pronto. Dá uma boa imagem, não é, acho eu, dos serviços, dá uma boa imagem também da instituição Parlamento, até porque ainda há deputados, alguns parlamentares que insistem em utilizar a grafia, pronto, uma questão de princípio, mas claro, e portanto... Sim, claro.
Sim. E pode ser das duas maneiras, mas aqui dentro da Assembleia escolhemos fazer sem ser, como nós. Podemos fazer sem ser, mas é uma opção. É uma opção que foi
de facto. Sim.
É a mesma coisa que fazemos. É. Nós não alteramos os textos dos deputados quando as iniciativas chegam.
Claro.
Sim. Nada. Podem vir com esses problemas todos que ninguém.
Na primeira publicação, claro.
Só se houver algum erro num título ou alguma coisa que se chama a atenção do deputado e se pede para corrigir. De resto, não alteramos.
Depois desta primeira leitura, em que temos estes aspectos assim que normalmente são mais realçados ou mais facilmente visíveis, digamos assim, vamos então analisar o texto mais em profundidade e tentar aplicar as regras de logísticas que falámos. Isto aqui é só para resumir um bocadinho o que eu disse agora, que é a tal primeira análise que é feita no texto. Uma outra alteração que fazemos desde logo é a questão do presente do indicativo, não é? Que é o tempo verbal que deve ser utilizado. Muitas vezes vêm iniciativas com o futuro, gostam muito do futuro, e por isso é logo aquela alteração que corta, 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 altera, pronto, faz-se logo assim uma primeira triagem. E também, se aparecem idiomas, expressões em idioma estrangeiro, também vamos logo verificar se deve ser traduzido para, se há expressão em português equivalente ou não. Temos aqui um exemplo. Eu vou tentar, nesta apresentação, até para ser um bocadinho mais leve e podemos trocar ideias, basear a partir de agora muito mais nos exemplos de coisas que fazemos e de casos concretos com que nos deparámos e das soluções que apresentámos, para também deixar à vossa consideração e podermos analisar de uma forma um bocadinho mais prática e menos teórica. Relativamente à utilização de expressões em idioma estrangeiro, surgiu-nos aqui este caso que foi engraçado, por ser um bocadinho de diferente, não é? Que falava-se aqui, associado ao IP. Este IP não é itinerário principal, não é isso que está em causa, estamos a falar aqui de um IP que, em termos de informática, não é? Do mundo de informática, que tem trazido, de facto, este novo mundo, tem trazido muitas expressões novas que estão a ser cada vez mais, sim, e estão a ser assimiladas pelo ordenamento jurídico, não é? Aos poucos vão tendo algum acolhimento, porque é inevitável, não é? E de facto tentamos traduzir para português o sítio eletrónico, o endereço eletrónico, mas há outras situações que não. Neste caso, tínhamos aqui uma sigla que nem sequer sabíamos na altura ao que é que se referia, não é? Porque em termos de ordenamento jurídico não consta. Esta foi a sugestão de redação que fizemos e que foi aceite, que passou de IP para protocolo de internet IP. Aqui há uma coisa, é uma regra diferente daquela que está nas regras de logística. Estes exemplos que eu também vou dar, já agora aproveito para dizer, por um lado, vou focar-me também muito nas justificações que apresentamos à Comissão na informação. Porque, como já foi ontem dito e também realçado pela minha diretora, todas as informações que são feitas e as nossas sugestões são sugestões de caráter técnico. São sugestões que devem ser feitas de uma forma imparcial. Nós somos os eunucos da logística. Portanto, tudo o que é feito são opiniões de cariz técnico e que têm de ser muito justificadas. E o que eu tenho aprendido ao longo destes anos, estou aqui na DAPEN, já são alguns, é que, de facto, apesar de muitas vezes os políticos terem algumas ideias já muito definidas de quererem a legislação num sentido ou no outro, uma boa justificação, muito bem fundamentada e meramente técnica, tem auxiliado muito a que aceitem algumas sugestões que nós de início achávamos que poderiam não aceitar. E por isso é muito importante quando pensamos numa sugestão, numa alteração, explicar, e às vezes são explicações que são de 3 ou 4 parágrafos, mas interessa de facto que o deputado leia a informação e perceba que aquilo há uma razão de ser, não é? Que não há ali nenhuma sugestão que tenha a ver com um motivo ideológico ou uma vontade própria, não. É uma opinião, é uma sugestão técnica, de legística. Mas também, e no que a logística diz respeito, também queria que ficassem com esta ideia, que vocês já têm, né, pelo trabalho que desenvolvem, que estas regras não são estanques e que muitas vezes o nosso trabalho é sair da caixa. Ou seja, há situações em que não podemos aplicar as regras de logística de uma forma cega, não é? E aqui, por exemplo, é um destes casos. É pequenino, mas é um caso, porque à partida a sigla deverá ser, não é, relativa ao, portanto, à expressão que está a ser, que está a ser descodificada. Portanto, neste caso, a sigla para o protocolo de internet deveria ser PI, mas não. Sim, sim, foi aceito.
Devia ser um endereço de protocolo de internet. Se não for um endereço, não é um sítio específico de alojamento. Não. Isto tecnicamente está lá.
Pois, se calhar está, mas pronto. Mas nós fizemos pesquisa e na altura.
Protocolo, mas o que eles querem dizer ali é o endereço, onde os conteúdos estão
alojados. Endereço, pois. Estas as questões técnicas, precisávamos de um. Não, não, precisávamos de um linguista e de um informático.
É o que se chama uma oportunidade de melhoria.
Era.
Não, se tinha ido à informática, a doutora Maria Mendes dizia,
isto não, pronto.
A próxima associamos a informática.
Se calhar era para estas situações, sim. Mas, de qualquer maneira, a norma já vinha assim, não é? Já não tinha o endereço. Ah, o sentido, pois. Ah, ok. Pronto.
A gente diz ao IP realmente, mas o que eu preciso está mal escrito é aqui de dizer ao endereço IP.
Associado ao endereço IP. Pronto, aqui nós focámos de facto na questão. Sim, 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 não, não.
A tradução está correta para a origem.
Agora aqui.
Ao endereço IP.
Não devia ser só o IP, a origem já devia ser só IP.
Sim, embora tecnicamente já é o IP daquela marca.
Sim, mas o que se diz verbalmente não deveria ser assim.
Por isso aquilo que está escrito é que está muito simples.
Pois, pronto, mas está, é assim. É assim.
Sim,
a sugestão aqui foi só relativamente, de facto, à questão da sigla, que não existia. É, e foi a justificação que apresentámos, foi que a sigla IP não estava ainda, ou o Internet Protocol, que é o IP, é dessa sigla, não é? Significa o Internet Protocol, não estava descodificada, nem existia nenhum outro ato normativo. Portanto, existindo em português a expressão protocolo de internet, porque isso existe, não é? Confirma? Ok, pronto. Sim, 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 sim. Mas achámos que, neste sentido, até porque a sigla, em termos de informática, que se utiliza, de facto, era IP, se puséssemos a sigla PI, ninguém ia perceber o que é, optámos por pôr descodificação em português, mas manter a sigla em português. Portanto, temos aqui uma conjugação e que a sigla em inglês, a expressão em inglesa e a descodificação em português.
Nós temos essa dificuldade muitas vezes.
Mas aqui, à partida, quem fez a iniciativa deveria perceber mais da área, não é? Pronto. Na redação final, vamos também corrigir ou aperfeiçoar o título de acordo com as regras de logística formal. Muitas vezes nós próprios temos de constituir ou elaborar um título, que às vezes há textos que vêm da comissão sem título. As regras de formação do título já foram referidas ontem, não vou estar a esmiuçar, mas à partida é do vosso conhecimento que o título deve ser conciso, deve traduzir o conteúdo do ato, iniciar-se pelo substantivo, e claro, se for um ato de alteração, deve referir o título dos atos alterados. E também dos atos que revogue integralmente e salvo erro, Paulo, de revogação imediata, não é? Porque aquelas situações em que, por exemplo, depois ainda mantém um regime transitório.
Normalmente nós só fazemos referência no título se a revogação for
integral.
Integral
e imediata, ou seja, tem a ver com os regimes transitórios em que ainda se mantém em vigor dois ou três artigos, enquanto não sei o quê. Pois, exato, pronto. Vou agora mostrar-vos alguns exemplos, porque eu, como disse, prefiro estar a dar exemplos de alterações e de sugestões que fizemos para melhorar os títulos e aperfeiçoar os títulos da iniciativa ou do decreto de acordo com as regras da legística formal. Temos, por exemplo, aqui um título original. O título dizia-nos: pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. Mas não foi por acaso, não foi, nada acontece por acaso aqui, nada acontece por acaso. Pois, isto não foi por acaso, não foi por acaso. Isto pelo início. Sim, deu uma lei, mas não deu uma lei com este título. Ah, boa. Foi um título censurado. Porque realmente iniciar o título pelo fim, de facto, não é assim. É muito político, não é? Tem um teor muito político e não propriamente de acordo com as regras da logística. E, portanto, será muito mais de acordo começar, por exemplo, com o substantivo: proibição das práticas de bloqueio geográfico e discriminação. E é a Lei 7/2022, de facto, como a colega disse, é uma lei. Existe isto. Todos estes são exemplos reais, não? Isto é tudo do mundo real. É.
Tem uma proposta de lei da
Assembleia. Ah, isto não são erros. Claro, é óbvio, a vontade política do legislador é. Mas pronto, mas cabe-nos a nós depois tentar. Claro, às vezes somos bem-sucedidos, neste caso. Outras vezes não somos. É uma coisa muito. É propaganda. Claro. Pronto, aqui neste caso, este título foi aceito e é o título desta lei. Depois temos também um outro exemplo. De um título que originalmente era um título que nos parecia um pouco confuso e que ia muito ao pormenor, porque falava. Ou vou dar-vos. É quase o objeto, não é?
Já não precisava de mais nada.
É. Exato. Portanto, está demasiado pormenorizado e o título deve ser sintético. E refere também que procede à quarta alteração à Lei 92. Ora, relativamente a esta questão, já agora, por ontem também falámos nisso, não é? Que estas, mesmo os manuais de logística, são um documento vivo, nas palavras aqui da minha diretora. E o documento vivo mostra que também nós temos também feito algumas alterações e neste momento o que está no nosso guia, se forem consultar relativamente aos títulos, já está desatualizado, estamos a preparar a sua atualização. Porque se houve uma altura em que nós achávamos que a ordem de alteração dos diplomas alterados devia constar do título, e é isso que as regras de logística mais conservadoras, se forem ler outro manual, mesmo aquele manual de logística do Dr. Duarte, esse também faz essa indicação. Exato, a Bíblia da logística. É isso, pronto. Neste momento, houve uma evolução desde há uns 3 anos só, e deixámos de indicar a ordem da alteração nos títulos, portanto, por norma, não fazendo essa indicação. Achamos que por um lado, a questão de ter que se indicar a ordem da alteração, e que é uma exigência da lei formulário, não tem a ver com o título, tem a ver com o número de ordem da alteração constar da iniciativa. Não tem de constar do título, portanto, não há nenhuma obrigação legal que assim seja, é apenas uma indicação da logística. E nós aqui também gostamos de fazer logística, não é? Portanto, de ir um bocadinho a lutar um bocadinho contra aquilo que existe. E eu sou eu não gosto de títulos grandes, pronto. E, de facto, esta questão da quarta alteração até foi um bocadinho introduzida aqui pelo Dr. Vasco, que chegou aqui e resolveu partir os pratos todos. E disse, não, esta ordem de alteração no título não é necessário. Aumenta muitas vezes a dimensão do título e não se justifica. Por isso, atualmente, se forem ver as últimas leis mais recentes, não existe essa indicação no título. Esta lei, que já é de 2022, tem exatamente esta lógica que vos estou a dizer. Não só simplificamos e diminuímos o que se diz, não é? Ou seja, podemos dar a ideia do conteúdo da lei sem tanta palavra, sem ir ao pormenor, e referimos à alteração da lei 92 sem dizer qual é o número de ordem da alteração. Em contrapartida, introduzimos o título desta lei 92. Sim, sim. Ah, exatamente. Pronto, isto é uma... Ainda bem que fiz essa pergunta, porque assim dá-me possibilidade de dizer uma coisa que me tinha esquecido. Ou seja, por norma, e é isso que as regras legislativas dizem, e nós seguimos sempre que possível, iniciamos o título por um substantivo. Agora, quando o título indica diplomas que são alterados, já é difícil fazer essa frase, não é? Porque aqui se ficaria que é proibição da prática alterando a lei. Parece que não soa bem. Portanto, a alteração, a exceção que nós fazemos é essa, é começamos com o verbo, quando depois vamos dizer que é alterado ou é revogado qualquer diploma.
Não sei, uma ligação.
Não sei se fui clara, ou se a justificação, ou se não concorda. São... Pois, era... Pois, parece que é mais difícil dizer que em termos de português a coisa não sai de uma forma tão fluida.
Então... Havia sempre uma solução que era a proibição da prática desportiva tal tal e depois pôr entre parênteses a alteração da lei tal tal entre parênteses. Mas...
Não costumamos usar muito nos títulos, pois não.
Não fica muito bem. Não fica muito bem.
Pois.
Era a única alternativa e não fica muito bem.
É. Um terceiro exemplo. Este é desta iniciativa que tinha este título, alarga para 20 dias o período de luto parental, no caso de falecimento descendente ou fim. Este luto parental foi um tema também muito, muito falado e muito recorrente. É, e em termos de opinião pública, de meios de comunicação social, era uma expressão que era a expressão que identificava, ao fim e ao cabo, esta iniciativa e tudo o que estava associado. Foi preciso alguma coragem, de facto, para se sair desta caixa e pensar naquilo que é o rigor jurídico. E, de facto, o título da lei, que é o que existe e foi aceite, é este, alarga o período de faltas justificadas em caso de falecimento descendente ou fim no primeiro grau, linha reta, alterando o Código do Trabalho. Isto é um título que, enfim, em termos de justificação, teve de ser muito bem justificado e que mostra, de facto, alguma coragem de ir, de contrariar aquilo que é a vontade política. Porque, se forem ver aqui, está aqui, aqui na setinha, a justificação que apresentámos na redação final, a verdade é que esta questão do luto parental, em termos de Código de Trabalho, é faltas justificadas. Não há luto parental, não é? É faltas justificadas, neste caso, que é um caso que esperemos nunca ninguém de nós passar, por falecimento descendente ao fim de primeiro grau da linha reta. Portanto, em termos jurídicos, esta é que é. É isto que existe. Pronto. E foi este o título que foi sugerido. Mesmo nós, às vezes, correndo o risco e sabendo que isto é uma... Em outra foi dado o exemplo do trabalho digno, não é? E aí não tivemos sucesso. O trabalho digno ficou e há de ficar, acho que ainda está para promulgação, há de ficar a questão do trabalho digno. Aqui, por acaso, enfim, houve bom senso, porque isto é a redação final, é bom senso dos dois lados. É bom senso de nós, fazemos também as propostas, não é? Mas também do lado de lá. E a questão da justificação, mais uma vez, eu sublinho, é importante e dá tanto resultado. Experimenta, é que resulta mesmo justificar, na maior parte dos casos, fundamentar o porquê. Isto não é por uma vontade nossa, é mesmo porque, em termos jurídicos e do Código de Trabalho, estamos a falar disto, de faltas justificadas, é disso que se trata. Depois, este exemplo que eu tenho aqui é só um exemplo que, para vos mostrar que nem sempre as regras de logística podem ser seguidas de uma forma cega. Nem sempre temos que sair da caixa, temos que ser inventivos às vezes, não é? E o giro da redação final é isso, eu adoro fazer redação final, é assim a coisa. Eu, se não fizesse redação final, saio da pena, isso aí já. O chefe já sabe.
São os viciados.
É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer, dá muito gozo, muito gozo. Quanto mais difícil, mais giro. Temos aqui um título, temos aqui um caso, uma lei muito recente. Estive aqui até por um exemplo recente ontem à noite, para vocês saberem que isto é mesmo agora. Temos aqui uma lei que, isto é o artigo do objeto, tirei aqui um screenshot. Esta lei altera 9 diplomas. Ou seja, para fazer o título desta lei, para sugerirmos um título, de acordo com as regras de legística formal, o título seria isto, não é? Estavam a indicar, tínhamos que indicar todos os diplomas que são alterados, diz também as regras de logística, devemos identificar o título de cada um dos diplomas e, portanto, tínhamos aqui um título que era metade de uma página.
Se seguíssemos as regras.
Se seguíssemos as regras, à letra, claro.
Há muitos exemplos assim no Diário da República. Claro.
Isto mostra o quê? Mostra que, de facto, não podíamos simplesmente... Temos que refletir sobre as regras de logística e, em certas situações, ponderarmos, isto é também um bom senso, se devemos aplicar as regras de logística, tucur, ou se devemos arranjar uma situação alternativa, não é? Porque um título como aquele, de acordo com as regras, não era uma formulação sintética. Neste caso... É um bocadinho um desafio. Que título podemos sugerir? Não sei se há de algum caso idêntico. Tá. Cenas dos próximos capítulos. Não, é só o próximo diapositivo. Não é o próximo, é o outro. Ora, pronto, isto é o que estamos a dizer. Ao fim e ao cabo, que a identificação de todos os diplomas vai tornar demasiado extenso, de difícil apreensão. Não é isso que queremos num título, não é? Não queremos criar ruído. Queremos que, olhando para o título, nos possamos aperceber, qualquer pessoa, do que é, qual é o conteúdo, do que é que trata aquele ato. E, portanto, encontramos uma solução alternativa, é esta. Ou seja, por acaso ali também era uma transposição diretiva, portanto, até fica essa indicação. Daqueles diplomas alterados... identificámos ou especificámos alguns que nós achámos que eram de facto os mais importantes, eram os que estavam na base de toda esta alteração. Identificámos a lei de combate ao terrorismo, o Código Penal e o Código Processo Penal e referimos legislação conexa. Portanto, damos a conhecer, quem olha para o título, que há mais legislação que é alterada, não é? Para além daquela. E o título assim, acho que está claro, não está demasiado grande, tem o seu, cumpre o seu caráter informativo e foi... de facto, uma forma de ultrapassar aquela regra formal. Entrando depois no articulado em si, saindo agora do título, é importante haver um artigo primeiro sobre o objeto. Porque é através deste artigo que se tem a percepção do âmbito material do ato normativo. Inclusive, tratando-se de um ato de alteração, é neste artigo do objeto que nós devemos utilizar para indicar os diplomas que são alterados e com a sua completa identificação, ou seja, com o título e com os diplomas que os alteraram, não é? Porque, assim, damos cumprimento ao artigo 6º da Lei Formular, é o número 1, que refere a isto. Não se esqueçam que nós, aqui na Assembleia, temos aquelas exceções que referimos, sim, é um bocadinho ao arrepio realmente do que diz a letra da lei, mas nós justificamos sempre que, tal como foi dito ontem, tratando-se de códigos, regimes jurídicos que já sofreram um elevado número de alterações, não se deve indicar nem o número de ordem de alteração, nem dar o elenco dos diplomas que os alteraram anteriormente. E não se esqueçam também que no artigo relativamente ao objeto, havendo vários diplomas que são alterados, devemos ter o cuidado de verificar se é seguida a ordem que as regras de logística aconselham em termos de hierarquia e em termos de cronologia dentro da hierarquia. Temos aqui um exemplo... do que estou a dizer, no artigo 1º do objeto, em que depois da linha A e a linha B, referindo à transposição das diretivas, podem ver aqui como é que isto realmente se aplica na prática. Estão a ver na linha C e D, temos as alterações ao Código de Trabalho e ao Regime Geral das Infrações, em que não indicamos nem o número de ordem da alteração, nem quais são os diplomas que introduziram alterações anteriores. Na linha E, sendo a Lei 105/2009 já indicamos que se trata da terceira alteração e também damos a indicação dos diplomas que alteraram. De qualquer forma, já agora aproveito, porque isto é um lapso que também temos feito, esta linha E não está completamente correta, a forma de identificar. Ou seja, por acaso ficou assim, mas não está correto. Onde diz terceira alteração à Lei 105/2009, de 14 de setembro, o título, que é que regulamenta o Código do Trabalho, o título deverá aparecer a seguir, e as alterações depois. Ok? Pronto.
Sempre o título seguir ao primeiro.
Sim, sim. A regra é essa. Muitas vezes escapa. Passa. Sim, sim, sim. Escapa, mas pronto. Já agora.
Subtilmente,
democrático.
Se faz uma censura,
não tem coisa. Trabalho de quem? Ah, não, nem nunca pensei no chefe.
Não podia escapar.
É claro, tudo isto.
Não, não, não.
É claro. Porque, claro, porque a alternativa a termos esta indicação toda no artigo do objeto é, por exemplo, como acontecia muitas vezes, é, por exemplo, no artigo da alteração, por essas indicações todas. Não compromete a clareza da norma. Mas sou honesta, é assim, nós temos algumas dificuldades e isto aconteceu, de facto, durante muitos anos. Porque, enfim, também a recepção das nossas, como foi também falado, das nossas sugestões, também depois é diferente de comissão para comissão. E é engraçado que as comissões em que não há juristas, muitas vezes, lembras-te da comissão de educação, de assim, aceitam muito as nossas coisas. Depois há outras comissões em que às vezes...
E há um outro problema. A primeira comissão, relativamente aos textos que vêm do Ministério da Justiça, tem muita dificuldade em aceitar qualquer tipo de alteração. Muito sinceramente, bloqueia muito qualquer tipo de alteração, de sugestão de alteração. Outras comissões com menos juristas têm, efetivamente, temos mais receptividade.
Portanto, aqui temos dois erros. Primeiro, um erro é a alteração ao Código Penal, ter aqui as alterações todas que já existiram ao Código Penal, e o segundo erro é tendo de fazer isto e não temos constar no artigo da alteração. Ou seja, tendo que fazer isto, mais vale pôr num objeto.
Já agora, nunca utilizou uma menção na sua redação atual?
Não. Pois, ontem falámos sobre isso. Não utilizamos. Enfim, não vamos estar a repetir outra vez, mas por aqueles motivos. É a nossa opinião, de facto, que no nosso ordenamento as remissões, em princípio, são remissões dinâmicas e por isso que se está a referir... Ah, claro, não estava a dizer isto, estava a dizer que, pronto, não, falámos um bocadinho, não sabia que a colega não tinha estado cá, pronto.
Não, eu tive que tratar, se calhar foi nessa altura.
Pois. Pois, até falámos que, por norma...
É uma das referências que vamos salientar na diferença entre o governo...
Vais falar nisso à tarde. Pronto, ok, pronto. Não, então fica, é assim.
Normalmente é entendido como uma remissão dinâmica, que é para a redação que está vigente, porque também havia a dúvida sempre qual é a redação em vigor, a redação atual. É neste momento da aprovação em que foi aprovado, é no momento da publicação...
É.
Mais vale ter uma cor, hoje em dia, com o Diário da República Eletrónico disponível, não há esse...
Agora estou com medo de apresentar o próximo diapositivo. Não é bem mal, mas é assim, eu para preparar isto, dei-se uma vestinha de olhos, o que é que se faz assim nas assembleias? Ah, vou passar à frente. Não.
É preciso criar assim um certo frisson.
Então pronto. Não. Pronto, não, isto é sim, isto é um exemplo, não levem a mal, mas é só uma brincadeira para podermos trocar ideias, porque tem um bocadinho a ver com a clareza da norma e o facto de devermos evitar repetições desnecessárias que dificultam a leitura. Neste caso concreto, pelo que eu me recordo, e muito bem, o artigo 1º era um artigo relativamente ao objeto e já identificava que este decreto legislativo regional, número 24 de 89, tinha sido republicado, alterado e qual era o seu título, no artigo do objeto. Portanto, se calhar, na minha modesta opinião, depois no artigo 2º, escusamos de estar a repetir em todas as normas, não é? Que foi republicado e foi renumerado. E...
Só para sim, dar sim, sim. Um contexto, esta é uma alteração à nossa estrutura orgânica, surgiu num determinado contexto e este artigo 2º, a ideia que fiquei, isto é, esta redação, portanto, vem desde o diploma original, havia muita preocupação em deixar bem explícito que queriam.
portanto, o que é que queriam alterar, o que é que queriam que ficasse bem consolidado, quais eram as interpretações que deveriam ser feitas, como é que as normas deveriam ser aplicadas. E penso que foi essa excessiva, se calhar.
Pois.
Exato. Não, verdade. E, portanto, este diploma não sofreu alterações.
Pois.
Desde a sua entrada e a minha leitura sempre foi essa, que foi uma... Foi para, efetivamente, deixar bem vincado, não surgir dúvidas daqui para a frente.
Pois.
Sobre entre
claro, pronto, é assim, há sempre...
Se calhar até pode surgir mais. Pessoas fora, pode.
Pois, assim, a dúvida do texto em si, ou seja, aquilo que eu foco, de facto, é a desnecessidade de estar a repetir em cada norma, depois de, no artigo do objeto, estar identificado o decreto legislativo com o seu título e as alterações que sofreu, talvez fosse dispensável, talvez, não é? Depois, no artigo 2º, estar a repetir a mesma informação, porque se calhar facilitava, não é, a norma, porque ao fim e ao cabo no número 1 o que está sublinhado era aquilo que se calhar se podia retirar e portanto facilitava, era muito mais fácil ler a norma sem estas informações. Relativamente então ainda às nossas análises de textos, uma outra atenção que temos que ter é exatamente focada nas remissões, tanto nas remissões internas como para remissões para diplomas terceiros. Em termos de remissões internas, como já falou pela Patrícia, quando são dentro do próprio diploma, quando são dentro do próprio artigo, por exemplo, não se deve repetir o artigo, basta dizer no número 1 ou no número 5, quando está dentro do próprio artigo. Dos diplomas terceiros, devemos verificar a correção dos diplomas que são indicados e também se os mesmos estão em vigor. Nas referências que são feitas, por exemplo, para códigos, basta a primeira vez dizer que o Código Penal foi aprovado pelo Decreto de Lei, tal, não é? A partir daí basta referir o Código Penal, não vale a pena estarmos a repetir essa informação. Temos aqui um exemplo em que foi detectada na redação inicial, que era referida a esta portaria, a 1514/2008, que fomos ver, já estava revogada. Portanto, não fazia sentido. Não é? Temos então, fomos ver sobre a matéria qual era a portaria que tinha vindo substituir aquela, era uma portaria de 2021, e logo no decreto fizemos esta alteração. Não é? Introduzimos logo a portaria que devia ser, claro, justificando, e vem cá em baixo a justificação, que fizemos esta alteração exatamente porque a portaria se encontrava revogada. Mais uma vez, a importância de justificar tecnicamente, juridicamente, todas as sugestões que nós introduzimos no nosso documento, no nosso decreto, que é, como falámos ontem, um texto final, não é um texto... Nós não temos a lógica de ser um documento de trabalho, não estamos a trocar ideias com os deputados. É um documento técnico que nós elaboramos. Sim, sim.
Este exemplo anterior, nós, aqui, pensávamos que foi uma questão que a Patrícia se apanhou, porque não foi aquilo que é viveu. Mas a vista aí viveu. Não sei como é que tem que colocar esta referência na proposta do lei. Acho que não. Mas ainda é que é uma proposta do lei. Como é que não ouviu?
E às vezes repetem iniciativas de legislatura para legislatura, estão lá na gaveta e nem é automático. Podia haver uma lógica qualquer.
Se quisermos confirmar, podia haver alguma coisa que não estávamos a ver bem. Efetivamente, o governo confirmou que a portaria certa era a 2020 e todos os anos havia alguma portaria sobre estas.
Em termos de texto, vamos também dar o nosso contributo na redação final para a correção da língua portuguesa, é óbvio, mas também para a inteligibilidade da norma. Ou seja, vamos tentar que a norma seja o mais simples possível, de fácil leitura e apreensão para juristas, mas também para qualquer pessoa que queira compreender. E muitas vezes neste processo é aconselhável desdobrar números ou artigos. Vou dar alguns exemplos em que isso aconteceu. Temos aqui um exemplo de uma redação original que eu separei, isto é tudo uma norma, eu separei em duas cores para mais facilmente perceberem que na mesma norma tínhamos aqui duas competências diferentes, não é? Por um lado, a parte inicial refere-se à competência da Inspeção Geral das Atividades Económicas e depois de culturais, peço desculpa, e na parte final já se estava a falar propriamente do Inspetor-Geral. Por isso, claro que fizemos o número 1 relativamente à competência da Inspeção-Geral das Atividades Culturais e o número 2 sobre o Inspetor-Geral. Portanto, desdobrarmos a norma...
Não prejudicando o sentido.
Claro. Ficou muito mais claro, não ficou? Pronto. Se for preciso, também se muda, sim. Neste caso, por acaso, o exemplo não tem epígrafe, possivelmente a epígrafe até se adaptava, com certeza, às duas, à alteração. Se calhar podia ser uma epígrafe. Sim. Claro, sim. As epígrafes é uma coisa importante, até porque também há, às vezes, a tendência de pôr uma epígrafe muito grande e não vale a pena, não é? A epígrafe só nos tem que dar uma ideia muito sucinta de que estar. Sim. Temos aqui um outro exemplo, neste caso é um bocadinho o contrário, que temos dois números, o número 4 e o número 5, que se repararam, está sublinhado para também mais facilmente poderem visualizar, tanto um como o outro iniciam-se com ficar a cargo de cada município elaborar, compete ainda aos municípios criar. Portanto, a lógica para isto ficar mais simples é esta, não é? Escusamos de ter dois números, não é? Pronto. Porque o município elaborar ou criar, isto, enfim, quer dizer basicamente a mesma coisa, não é? E, portanto, criámos aqui um número com um proémio e duas alíneas que acho que dá uma leitura muito mais clara à norma. Isto são o tipo de sugestões que nós fazemos.
Com imensa curiosidade, elementos arbóreos e espécies arbóreas e
Mas isto, se fores esta lei do arvoredo urbano, se tu fores ler isto, não percebes. Tem um outro exemplo lá para a frente, isto não se percebe. Isto é altamente técnico. É só para quem.
Não é para qualquer um.
Não.
Isto tem que ser bem.
Ui, ai, que... Podem ser, como os dois números também estavam utilizados, essas expressões diferentes, tentámos manter o mais próximo possível.
Não, dá a ideia que os elementos são maiores. O elemento é o chapéu, acho melhor. Porque
o chapéu. Há coisas que não se consegue perceber muito bem. Pois. Mas pronto, foi aceita esta nossa sugestão. Temos aqui mais um exemplo em que podemos trabalhar para a clareza e para a simplicidade da redação. Esta norma, se repararem, por acaso aqui não está destacada a cores, mas se lerem, reparem que tem várias orações distintas, não é verdade? O exercício dos direitos previstos no número anterior pode ser fundamentadamente negado quando seja suscetível de constituir, quando esse exercício prejudique investigações, para execução de sanções penais. Mas ler isto aqui tudo junto, de facto, não é muito, muito claro. Ficará mais claro como? Assim fica bastante mais claro, não é? Quando olhamos para esta norma, lemos o proémio e cada uma das alíneas destaca de uma forma muito mais clara o que é que está em causa.
Portanto, da linha B, da linha A, da linha C, do número 2, em vez de ser só o número 2.
Pois. São pequenos exercícios e aqui, por exemplo, nesta aqui, então, não se mudou nada, praticamente nada, não se alterou. É sistemática do artigo. Às vezes é pegar em certos incisos da norma e deslocar do princípio para o fim, do fim. Às vezes são exercícios muito pequenos que, de facto, não alteram em nada, não podem melindrar sequer, acho eu, o legislador, mas que é impossível não se perceber que é mais claro. E, portanto, é, por isso é que se cá também...
Com pena dos escritórios de advogados, certamente. Não sei, estamos aqui e temos aqui um... Os escritórios de advogados muito agradeceriam um texto que estivesse mais
complicado. Sim, claro.
Temos aqui um caso, que foi um caso que até eu e a Patrícia fizemos e que nos deu muitas dores de cabeça, porque está em causa, claro, uma transposição de uma diretiva que coloca sempre problemas muito, muito complicados, e que tínhamos este artigo com estas duas normas, com um conceito estranhíssimo, que é conceder ao requerente um marco. O que é um marco? Estamos a falar da autoridade da concorrência, portanto não é um marco de estrada, não é um marco... E para poder beneficiar do marco, o marco também não está com letra maiúscula, portanto também não é alguém. Quem é o marco? Quem é o marco? Perguntámos aí a Patrícia, quem é o marco? E pensámos, falta-nos aqui, de facto, aqui alguns conhecimentos, pensámos nós, mas não é bem, não era bem isso, não, de facto. Tivemos que ler a diretiva, a versão inglesa, ler. Exatamente, ler a tradução para perceber que sim, o gato está na tradução. E agora, esta foi a redação sugerida e aceite. E aqui vocês podem pensar, já alteraram substancialmente. Assim, é de facto uma situação um bocadinho de limbo. Pensar que conceder ao requerente um marco passou para atribuir ao requerente uma posição na ordem de apresentação dos pedidos de dispensa da coima. Porque era isto que eles queriam dizer, era isto que a diretiva dizia. Agora, esticámos um bocadinho a corda, se calhar, mas só isto é que se percebe, porque o que é um marco?
Mas aí não é mudar a substância, no fundo é pedir ao próprio cérebro da...
Claro, porque era isto. É. Agora... houve uma má tradução e, de facto, na ordem jurídica portuguesa não existe este conceito de marco, nem se entende o que é que é.
Por parte do governo, como transpõe com muita pressa, leva a que também vá atrás, nem sequer se verifica que é um fundamento.
E depois da nossa leitura de diretivas, chegámos a esta justificação, não é? Que tivemos de apresentar à Comissão, a explicar que, de facto, esta questão do marco terá a ver com a atribuição como a tradução mal feita, digamos assim, ou menos correta, de um marker for a place in the queue. Pronto. E por isso que foi traduzida como marco. Pronto. Exato. E, portanto, não havendo na ordem jurídica portuguesa esta questão do marco, resolvemos, foi o que nós nos pareceu mais correto, substituir a expressão pela atribuição ao requerente uma posição na ordem. E pronto, infelizmente houve o bom senso também da parte da Comissão, que aceitou a sugestão e percebeu que realmente era o que fazia sentido, não é? As redações finais de iniciativas ou de que alteram, ou que são diplomas de alteração, que alteram outros diplomas, colocam-nos alguns problemas específicos, como colocam a vocês também. E que são problemas que, em termos de logística, são de evitar, e umas vezes conseguimos sugerir e... Está na hora do almoço? Não. Outras vezes, não. Um dos riscos, penso que já falámos um bocadinho ontem, é aditamento de novos números ou linhas intercalados, não é? Nos números que já existem, nas linhas que já existem, o que implica depois uma renumeração interna do artigo e que coloca risco de haver remissões internas ou até de diplomas terceiros que fiquem desatualizadas. É, por exemplo, uma coisa recorrente, é utilizarem números ou artigos que já estão revogados para inserir normas novas, não é? é também, muitas vezes, não, os autores não sabem a forma mais correta de identificar o texto que está a ser alterado e, portanto, às vezes reproduzem texto que, na verdade, não está a ser alterado, o que também é uma má técnica legislativa, porque depois quem vai ver a alteração acaba por, exatamente, por não perceber se aquela norma ou se aquilo...
Onde é que está a...
se foi feita agora ou se já foi anterior. Portanto, tem que ser, de facto, um cuidado muito grande em confrontar as alterações que estão a ser feitas neste momento e que nós estamos a fazer a redação final com o texto que está em vigor. Já faladas também revogações substitutivas, que também é uma má técnica, mas que é usada e para a qual às vezes conseguimos sugerir enfim, alterações para não se fazer isso, outras vezes, de facto, é o que acaba por ficar assim. Um outro cuidado que temos de ter muito bem, ou muito grande nesta situação, é a coerência interna do diploma de alteração. Ou seja, nós não nos podemos focar só naqueles artigos que estão a ser alterados neste momento, temos que ver the big picture, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, por exemplo, em questão de, até questões simples de siglas, se a sigla já foi descodificada no artigo 2º do diploma que está a ser alterado, agora só estamos a alterar o artigo 4º, mas já vamos utilizar só a sigla, já não vamos descodificar, porque ela já está descodificada no artigo 2º, que por acaso agora não está a ser alterado. Portanto, temos que ter essa ideia, essa noção. Temos que também perceber se os conceitos que estão a ser utilizados na alteração são os que estão no diploma que está a ser alterado. Ainda outro dia, por acaso, estava a fazer nota técnica e foi num outro momento, e não sei qual será, em que eu reparei que estavam a alterar dois números num determinado artigo e eu fui ver nos outros números do artigo que não eram alterados, utilizavas a designação, salvo erro, consumidor. E nestas alterações já estavam a utilizar cliente, ou assim uma coisa parecida. Que não faz sentido, não é? Não vai ficar um artigo que para a mesma realidade ora chama consumidor, ora chama cliente.
Se não é? Fazendo a republicação se repararia, mais difícil, não fazendo a republicação não se repara, é preciso ter essa coerência. Essa é uma vantagem
para nós fazermos sempre as republicações. Aí há sempre uma coerência, pois. Isso é, e...
claro, é mais fácil quando se faz a republicação. Podemos fazê-lo, mas normalmente temos que dizer à Comissão que são alterações materiais, quer dizer, meramente que não são alterações, para a Comissão ser sensível a essas alterações. Dizendo que se não, para manter um bocadinho de correção no texto todo.
Já falamos das republicações, sim.
Penso que quando isso acontece, deve ser referido no diploma alterador que foram feitas as
alterações materiais. No final, nas normas finais. A Sónia falará agora.
Já falei um bocadinho, até porque há uma diferença. Pronto, há uma diferença entre o que é permitido fazer nas republicações e aquilo que, entre aspas, não é permitido e que às vezes sugerimos à Comissão que se possa fazer, mas neste caso introduzindo na parte da alteração mais qualquer coisa para além, porque às vezes é necessário. Não é uma situação que aconteça sempre, mas já tem acontecido. Na republicação põe-se de acordo com o novo acordo ortográfico, sim. O Estado português assinou o acordo e, portanto, é isso que está a vigorar. Não é?
No momento em que se está a fazer a reclamação, é aquilo que está em vigor de São Paulo.
Já agora vou levantar uma questão, que foi há muito, já tem muitos anos, foi passado na altura que começou o acordo, em que nós tivemos uma alteração do diploma, em que efetivamente alterava o acordo de 21, só que não chegavam à linha K, portanto, tinham umas alterações nas primeiras linhas. Quando vamos para a republicação, que houve republicação da Imprensa Nacional Casa da Moeda, questionávamos porque é que não tínhamos introduzido o capa, só que eu não poderia introduzir um capa sem mais nem para cair, eu poderia continuar assim, porque para já podia haver menções e remissões de outros diplomas que poderia levar a uma incerteza jurídica.
Sim, sim, sim. fez muito bem e a situação também, também nos confrontamos com essa situação. A imprensa nacional faz o mesmo e-mail para, faz o mesmo e-mail para todos. E temos, inclusive, diplomas em que temos artigos que têm as alíneas K e outros que não têm, porque há uns que são mais recentes e que se introduz e são outros que são mais antigos que não têm. E, portanto, há essa... Há um bocadinho essas incoerências às vezes, mas são um bocadinho, se calhar, inultrapassáveis. É, claro, 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 claro.
Mas sim, nós, como remetemos para a comissão, com tudo documentado, mesmo sim, essas fazemos a referência, pese embora não tenha sido autorizada, mas por uma questão de. Fazemos sempre essa referenciação. Também é a única coisa que
se detectamos alguma coisa que justifique realmente fazer pequenos acertos, claro, não são substanciais, são pequenos acertos, faz-se essa referência e quando forem de que não seja do acordo ortográfico, por exemplo, claro, fica assinalado mesmo que há alterações materiais.
Depois, em termos de diploma de alteração, quando estamos a falar de alterações a diplomas que já sofreram muitas alterações, às vezes, já falámos há pouco, quando falei na questão das bases de dados jurídicas, às vezes temos alguma dificuldade ou convém ter a certeza de qual é a versão da norma, qual é a que está atualmente em vigor. E se é muito bom consultar e muito prático as versões consolidadas, a verdade é que, com bons juristas, às vezes não nos dispensamos de fazer o histórico. Dá trabalho, mas de facto em termos de segurança jurídica, muita gente tem de ser feito, principalmente, e foi agora um caso até recente que tenho aqui, em que fomos consultar duas bases de dados e estavam divergentes, não é? Uma dizia uma coisa, outra, e tivemos que fazer o histórico daquele artigo, pelo menos, para tentar perceber onde é que estava o erro. Temos aqui, então, alguns exemplos de situações menos claras, que surgem por vezes na redação final de diplomas alteradores. Neste caso que tem agora aqui presente, o que é que se estava a tentar fazer? Estava-se a tentar introduzir um novo número 4, intercalar o número 4 e o número 4 atual passar para número 5. Pronto. De facto, em termos de técnica legislativa, não é o mais correto. Neste, por acaso, a solução era bastante simples, porque, se repararem, o número 3 e o número 4 têm uma parte inicial muito idêntica. Que é na, pronto. E, portanto, conseguimos fazer o quê? Que a norma do número 4 passasse para uma linha B e desdobrámos, então, o artigo 3º em duas alíneas. Pronto. O número 3 em duas alíneas e o 4 manteve-se no sítio e, portanto, foi uma solução que foi aceita. Sim, é,
não há sentido estar a alterar esta redução, claro. É muito perigosa.
Mais uma vez, justificámos, não é?
Não, a gente, relativo a Alaguer, até há pouco tempo, com o Bloco de Esquerda, fizemos isso, obrigámos a ele, ou seja, queria evitar manter o que tinha, é que queria exatamente isso, alterar, por exemplo, o número 4,
o número 5, o
outro, uma casa que até estava revogada,
queria aproveitar o número
4
revogado para lá
tentar. É, às vezes gostam de aproveitar as coisinhas todas. Ah, não. Porque aumentar.
Mas, assim,
porque...
Mas não. Não, 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 não. Eles fazem muita confusão que aquilo não é uma proposta de alteração, mas assim uma proposta de aditamento. E surge muitas vezes confusão quando é colocada a votação. Porque eles entendem, ou seja, está A, B, C, D, não é? E há uma nova redação para a linha B, as posteriores são anteriores, ou seja, o aditamento não é a última, é aquela, não é? E aquela é que tem que ser colocada como aditamento. E isso às vezes é que se. Nós temos alguma dificuldade, ou seja, quando é colocado, eles têm alguma dificuldade a perceber
qual é que é a proposta de aditamento e de alteração. Quando são iniciativas, por exemplo, produzimos há pouco tempo os animais, alteraram imensas propostas de alteração, e, por exemplo, relativa, não é bem agora relativamente aos aditamentos, mas surgiu, quando estava a fazer a redação final, o texto da proposta de alteração estava a bolo de tudo aquilo que queria alterar. E tinha referência, por exemplo, da linha A, que estava em vigor, era a linha A D, e na proposta de alteração estava da linha A, era a linha A e D, completamente diferente. Só que, ou seja, estava tudo sublinhado a bolo aquilo que era alvo da alteração e o I não estava. Ou seja, quando estava a fazer a redação final, a percepção que tive é que o I não era alvo da alteração. Neste caso, nós devemos alertar a comissão, certo?
Sim.
E efetivamente era um erro quando alguém estava a fazer a proposta.
Claro, é que às vezes até são erros.
Aquela das tais situações, porque efetivamente o texto aprovado não era A a D, mas sim A e D.
Pois, pois é, completamente diferente.
E às vezes esse tipo de coisas, principalmente, temos alguma dificuldade às vezes em interpretar o que é que o proponente quer quando apresenta as propostas de alteração, também porque as propostas de alteração são apresentadas de cima.
Muito em cima, claro, claro.
Temos que analisá-las como deve ser, e muitas das coisas só tentamos em sede de redação final.
Claro.
E eles têm muita dificuldade, ou seja, quando querem manter determinada... alteram, mas querem manter determinada redação, mas como estão a fazê-los sempre em comparação àquele projeto que ele está a alterar, depois não conseguimos perceber bem o que é que eles querem manter, se querem efetivamente alterar, é relativamente ao do projeto, principalmente quando é preliminar, é o do projeto, ou se é a iniciativa que está em vigor.
Ah, sim, essas dúvidas também muitas vezes surgem.
Também temos muitos esquemas no orçamento de pôr propostas, por exemplo, de todo substituição, não são verdadeiras de substituição, para serem votadas antes das outras. Temos muitos esquemas. Podemos fazer uma lista de esquemas.
Sim.
Sim.
Este trabalho de redação final é um trabalho, de facto, de detalhe. É um trabalho muito pormenor e minucioso. E temos de estar muito atentos. E quem não gosta de pormenor não gosta da redação final. Porque, basicamente,
é isso. E a experiência é muito importante.
É,
a experiência que se vai ganhando é muito importante.
É, porque depois há aquelas experiências que a gente já percebe que... Já passámos por isto. A intenção é esta. É.
Por muita novidade que haja, alguma coisa já...
Pois, porque a novidade são eles, não é? Nós estamos cá e vamos ficando. Bom, neste caso, que já para recapitular, que era esta questão então de termos desdobrado o número 3, justificámos mais uma vez, realça a importância da justificação, justificámos para a Comissão que, de facto, esta questão de aditar os números intercalados acarreta riscos de segurança e certeza jurídica, justamente pela possibilidade de haver remissões do próprio diploma ou de diplomas terceiros que possam não ser detectados. E, portanto, felizmente também, neste caso, a nossa sugestão foi aceita. Este exemplo, também um exemplo que nos aconteceu recentemente, nesta alteração, que é do lado esquerdo, temos aqui, se repararem, era revogado o número 5 e o número 6 deste artigo. Mas fomos consultar a legislação e, de facto, este número 5 já estava revogado. Não é? Pronto. E, portanto, substituímos, de facto, pelos parentes retos. Mas isto era uma situação que, então mais uma vez a importância de consultar duas bases de dados jurídicos, esta questão, eu percebo que é que eles também, os autores fizeram isso, é que de facto a questão não estava clara, porque no DRE estava revogado, mas na PGL tinha um texto em vigor, não estava atualizado, e por isso...
Exatamente.
E, portanto, mais uma vez justificámos que a norma já se encontrava revogada, identificámos inclusive. E aqui também havia um outro problema, que tinha sido revogada e depois foi renumerada. Portanto, era um número 4 que foi revogado, depois tinha sido renumerado. E, portanto, exatamente. E, portanto, às tantas, de facto, ou se faz ali um histórico com muita atenção, ou às vezes não se consegue perceber o que é que está em vigor ou não. Foi aceito, foi. Não foi? Ah, não foi? Ah, a sério.
com medo que não estivesse.
Deixar a menção
da declaração que estava a usar.
Está o Deus, pronto, agora nós deixamos de dar ações por causa de falsos dados.
Ah, pois. Agora que falas nisso, foi do Código de Trabalho, agora está do trabalho digno. Pronto, então, peço desculpa, dei um lapso, de facto, mas não foi aceito.
Está tudo certo, só os deputados não aceitaram.
Sim.
Por via das dúvidas que ficaram.
Pronto, são as tais limitações, não é, que nós sentimos nas sugestões de aperfeiçoamento que fazemos, que é, de facto, a vontade política, não é? E, de facto, se a base de dados está errada, quer dizer, não... Exatamente, é a base, acho que tem de corrigir, não é a legislação que tem que se conformar, não é? É o contrário, é o contrário. É o contrário.
Com o Diário da República, com a Procuradoria-Geral da República, a pedir a alteração.
Pois.
Eu acho que é ridículo ficar numa situação dessa.
Claro.
É exatamente
ridículo. Uma outra situação. Não, estou a andar para trás, peço desculpa. Uma outra situação foi no código do IRC que os números 11 e 12 do artigo 51 encontravam-se revogados e nesta situação resolveram introduzir, aproveitar a tal coisa, não é? De economizar. Vamos economizar.
Os números ali baixo, a parte fiscal tem muito essa tendência. Os diplomas fiscais gostam muito de preencher.
O que é que nós fizemos de sugestão, que era neste caso o mais óbvio, era, então, os números 11 e 12 mantêm a redação que está em vigor, que é o revogado, e vamos, estas normas vão ter que acrescentar em novos números. E, portanto, criámos o número 13 e o número 14, e esta sugestão, sim, foi aceita, e que, de facto, é uma forma de contornar este problema de má logística da utilização de artigos que já estão revogados. É que isto depois realmente em termos de segurança jurídica, de certeza, é muito complicado. Porque sempre somos bem sucedidos, não é? Aqui por acaso, sim, foi. E portanto, mais uma vez, a justificação da questão da certeza jurídica, não é? E a justificação que devemos apresentar à Comissão de o porquê da nossa sugestão. E por norma são sensíveis a isso e aqui também, aqui foram. Nesta situação, também é uma situação de revogação substitutiva, ou seja, na alínea, que tem, por acaso tem cortado aí, não é? É H ou M? Desculpa, é M, é que aqui não aparece tudo. Pronto, então, exatamente, ou seja, aqui o que estavam a fazer era pôr a redação, a norma da alínea O na M e depois uma norma, e portanto a M desaparecia, assim, não é? Desaparecia. E, portanto, fomos assinalar esta questão à Comissão. Neste caso concreto, não, já não me recordo porquê, apesar de que isto até passou por mim, mas houve qualquer sensibilidade, ou fomos consultar o relatório de votações em Comissão, houve qualquer coisa que nos levou a não introduzir no decreto essa alteração. Apontámos simplesmente na informação à Comissão o quão errado estava fazer isto, mas manteve-se e ficou assim, de facto, pronto, que portanto, a linha O passou para a M sabe-se lá o que é que lhe aconteceu, e temos uma linha O agora com esta redação. Temos também um outro caso de revogação substitutiva, em que, mais uma vez, se põe novas redações, novas normas, aproveitando algumas alíneas e substituindo o texto que lá está. Não é? Não sendo a alteração, sendo uma revogação substitutiva. Neste caso foi aceito. O que nós fizemos foi, nestas alíneas em que estavam a tentar fazer esta revogação substitutiva, indicar exatamente que estavam revogadas e acrescentámos, editámos três novas alíneas para contemplar estes três diplomas que estavam a incluir ali no meio. Uma outra situação. Exatamente, foi por ordem cronológica, ainda bem que reparou nisso, porque de facto foi isso que fizemos. Portanto, não seguimos a ordem em que estavam indicados no texto inicial, seguimos a ordem cronológica. Uma outra situação que tentámos também dar resposta tem a ver com a organização sistemática. Já falámos ontem que relativamente às alterações deve haver um artigo para as alterações, deve haver um artigo diferente para aditamentos, deve também, quando se faz uma alteração de organização sistemática, tudo isso estar contemplado num artigo diferente, preferencialmente autónomo, sobre organização sistemática. Tínhamos aqui um caso que era um 2 em 1. Neste número 1, referiam, por um lado, que era editado um capítulo novo, o capítulo 6º, com a determinada, e davam um epígrafe, que era constituído pelos artigos 78A a 78G, com a seguinte redação, e depois partiam daí para os artigos, não é? Portanto, isto era uma miscelânea. O que nós fizemos foi exatamente criar dois artigos. Criámos um artigo 2º, só de aditamento, em que dizemos que são aditados a esta lei os artigos 178A, B, C, D, e depois a redação desses artigos novos, e um outro artigo 3º só para a alteração sistemática, em que dizemos que é editado o capítulo tal que constituído por estes artigos. Parece-vos bem? Pronto. A mim também, mas a comissão não gostou. Pronto. E...
É muita alteração.
Estava perfeito. Mas não...
Estava perfeito agora.
Exatamente. Estava perfeita a sugestão. Mas neste caso, de facto, a vontade política prevaleceu, e tenho aqui um bocadinho até da fixação da redação final, em que nos informaram que não tinha sido acolhida a sugestão de reorganização sistemática, uma vez que a Comissão já tinha tomado expressamente posição sobre essa questão. Portanto, já tinham falado sobre isso. Alguém, se calhar, na discussão da especialidade, disse: isto não está muito bem. Ah, não, mas é assim mesmo. Pronto, e ficou.
Eu acho que temos que interromper, provavelmente. Falta um quarto de hora.
Então, mais um quarto de hora, não é? É, mesmo, é só subir. Temos também alguns problemas que já também falámos ontem, que têm a ver com, muitas vezes, com a forma como está redigida a norma de entrada em vigor, o facto de muitas vezes utilizar o mesmo artigo para entrada em vigor e produção de efeitos, ou da inexistência da norma de entrada em vigor, que sempre que preferível deverá existir, ou então indicar datas certas, também às vezes acontece isso, não é? E como o processo legislativo, de facto, não tem um tempo certo, não é? E também está, mesmo quando sai da Assembleia, há prazos que não se controla, da promulgação, da referenda, da publicação em diário, portanto não convém, de facto, ter uma data certa, dia 1 de março ou dia 1... Há soluções alternativas que muitas vezes agora são utilizadas, que entram em vigor no primeiro dia do segundo mês, posterior à publicação, ou no meio-dia do mês seguinte, enfim, pronto.
Confusas.
Exato, pronto. Temos aqui um exemplo de uma entrada em vigor. A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação em Diário da República. É uma norma perfeita de entrada em vigor. Não houvesse um número 2, pronto. E o número 2 era este. Que não se percebe. Sem prejuízo disposto no número anterior, ok? A alteração introduzida é imediatamente aplicável nos processos judiciais. O que é que isto, exatamente, o que é que isto quer dizer? O que é que se pretende? O que é que se pretende com isto? E estas coisas depois requerem aqui um pensamento, não é? Às vezes estamos na cama e estamos a pensar nestas coisas. É verdade. E a norma de entrada em vigor, e a norma de objeto, é. Pronto. E então, justificámos à Comissão, explicámos que, pela leitura daquele número 2, não resulta evidente se o que se pretende é a entrada em vigor imediata das alterações ao artigo do Código Civil, ou seja, no dia seguinte ao da publicação, porque se for isso tem que ficar expresso, certo? Pronto. Por outro lado, esta questão tem a ver com produção de efeitos e, por isso, não deve estar no mesmo artigo. E sugerimos, então, isto. Criámos um artigo novo, que se chama Produção de Efeitos, artigo 8º, em que dizemos que a alteração ao artigo do Código Civil é imediatamente aplicável aos processos judiciais, portanto, em que já estão a decorrer, e alterámos a norma de entrada em vigor, que passou de ter 2 números para ter só um corpo, não é? Mas acrescentámos esta parte final que está vermelho. Portanto, a presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, com exceção da alteração ao artigo do Código Civil, que entra em vigor no dia seguinte ao da publicação. E foi aceito, porque à partida parecia que era isto mesmo que queriam dizer, mas não tinham utilizado, de facto, a melhor expressão, a melhor forma.
O pormenor que tirámos
Ah, pois, claro. Exato, pronto. Exatamente. É um pormenor, mas tem importância. Agora, vamos chegar, antes do almoço, falar muito rapidamente da republicação, só para ficar com esta parte. Já temos vindo também a falar, não é? Portanto, é só, ao fim e ao cabo, recapitular um bocadinho aquilo que já temos dito aqui, até em conversa entre nós. Quando nós estamos a deparar com a redação final de uma iniciativa que faz a sua republicação, primeiro, e vocês também têm isso, a republicação está sempre indicada no artigo autónomo. Achei piada, não sei se é Madeira, se as pessoas que usam uma expressão engraçada, que é republicado o diploma, alterado e renumerado.
Se for renumerado, não convém, não é?
Mas é engraçado porque aqui... Mas especificam isto, é engraçado porque nós não utilizamos essa expressão.
Eu penso que se ele for realmente objeto de uma renumeração, tem que se dizer que a republicação não, é igual no seu articulado,
mas não foi objeto de
renumeração. Mas com as alterações e com a nova renumeração, porque há artigos que não foram alterados no seu conteúdo, mas foram alterados na sequência numérica.
Uhum.
Sim.
Mas eu acho correto, mas nós, por acaso, não tem acontecido muito, sim. Quando estamos a fazer a redação final, então, num texto que tem uma republicação, as nossas sugestões só recaem sobre a iniciativa em si, não sobre a republicação, não é? Portanto, só sobre o texto a ser alterado. Depois, a republicação tem de refletir aquilo que nós sugerimos, não é? Mas como falámos há pouco, mas apenas nos artigos que estão a ser alterados pela iniciativa. Portanto, nós não mexemos nos restantes artigos. Às vezes há algumas exceções, aí estávamos a falar. É assim, há exceções que consideramos ou que já estão, que são feitas, entre aspas, automaticamente na republicação, no âmbito de uma expressão que nós consideramos, que é com as correções materiais, que é, por exemplo, imaginemos que é referido um ministério ou um organismo que, entretanto, tem outro nome. Pronto, é feito isso, damos essa indicação, por exemplo, no artigo da republicação, que onde se lê qualquer coisa passa a ler, só porque fez as correções materiais. Agora, às vezes há situações em que nós, isto é, por isso é que é muito importante confrontar, portanto, ter uma ideia do diploma na sua globalidade e, portanto, confrontarmos as alterações que estão feitas com o diploma na íntegra, para perceber que às vezes há remissões que vão ficar desatualizadas, por exemplo, com alterações.
Por exemplo, quando usam as correções materiais, também fazem atualização legislativa quando há?
A alteração legislativa...
Na republicação,
sim,
vezes,
sim, sim.
É mencionada a legislação, que também já sofreu outras alterações. Quando fazem as correções materiais, se já fazem essa atualização?
Não fazem. Por acaso, ainda ontem, a preparar isto, passei os olhos por uma situação em que sinalizámos isso à Comissão, mas não, em que estava a ser republicada uma lei, e isto também é o problema de muitas vezes utilizar a mesma iniciativa para criar um regime autónomo e aproveitar para depois alterar.
Sim.
Porque depois, cada vez que se republica aquilo, não é? Vai estar sempre aquela, republica-se também sempre aqueles artigos que alteraram, e no caso, naquele caso concreto, ia ser republicado aquela lei, por causa daquele seu regime inicial que tinha sido alterado, mas havia dois artigos que alteravam, salvo erro, um Código Penal e outro Código de Processo Penal, portanto, tinham alterado na altura, não é? E que neste momento aqueles artigos já não estavam em vigor, mas estão naquela lei e estão a ser republicados. Sinalizei até isso à Comissão, que induzem erro.
Se calhar a melhor prática seria, estou eu aqui a dizer, mandar o regime autónomo para um anexo, se calhar, e dizer que publica sem anexo um determinado diploma, porque assim já tínhamos só o regime e não tínhamos as alterações já
pois,
no mais.
Pois, deve haver uma separação, ou arranjar duas, ou duas iniciativas, sim, 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 sim.
Uma vez que fazer uma coisa que nunca mais fizemos, felizmente, porque foi uma situação um bocadinho complicada, foi uma nota, tipo nota de rodapé, dizer que estava uma determinada disposição da republicação estava caducada. Porque senão o utilizador, quer dizer, o cidadão que vai consultar não percebe.
Claro.
Tivemos mesmo, fomos obrigados, explicámos à Comissão, já foi há algum tempo, e pusemos mesmo uma referência que aquela disposição da republicação, constava na republicação, mas estava caducada.
Pois, são situações...
Não era fácil de retirar. É. É.
Sim, 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 sim. É, porque foi, foi realmente um exemplo, assim, felizmente não acontece muito. De qualquer maneira, de facto, na redação final das republicações, às vezes temos que fazer essas pequenas atualizações, certas correções que não estão na alteração legislativa. Temos aqui alguns exemplos, não é? Das atualizações das designações, ou assim. E então criamos, está aqui no lado... No vosso lado direito, damos essa indicação, não é? Que para efeitos de republicação, onde se lê Instituto de Seguros, deve ler-se a Autoridade de Supervisão de Seguros. E, portanto, ao longo do texto da republicação, mesmo nos artigos que não foram alterados pela iniciativa, vamos fazer estas alterações. As republicações, como sabem, constam sempre de anexo. Esta é tal expressão que nós utilizamos na redação atual e demais correções materiais para exatamente possibilitar estas pequenas correções que se faz de normas e de que não foram objeto de alteração em sede de especialidade, mas não se podem, de facto, tem que ser algum cuidado, não é? Até onde é que se pode ir com estas modificações. E já me recordo, não sei se te recordas, Ana Paula, de há uns anos com a Comissão de Saúde, sim, estava cá a Luísa, que eles tinham uma republicação em que alteravam, tinha havido uma fusão do Instituto do Sangue. Sim. E eles, na republicação, alteravam de tal maneira. E fizemos, de facto, enfim...
Nunca se pode, nós, no caso, recebemos as propostas do governo, nunca devemos tomar, e até podemos receber, obviamente, dos deputados. O certo é que as republicações nunca se podem tomar por boas. Elas têm que se verificar, porque corremos o risco, e este caso que a senhora está a referir foi um caso gravíssimo.
Foi, mas não foi republicado depois.
Não. Toda a republicação trazia alterações legislativas.
Era...
Introduzida já como.
Pois,
e dando por bom a coisa ia. É. Assim, eram alterações que não eram feitas na alteração relativa que se fazia, a republicação introduzia alterações que não. Não deveria constar.
Até porque esta vez não faz sentido, porque assim, se é isso que pretende e está na republicação, revogam e criam
exatamente.
Porque ali era.
Sim, a republicação é perigosa, tem que ser olhar e com olhos de ver.
Tem que se ter de facto.
Mais possível, sim. O que está,
sim, sim.
Sim,
sim, sim, sim.
Ou então, uma alteração, por exemplo, uma designação de um departamento governamental, de um organismo
que fica a claro. Constar, que
mas é uma alteração, basta uma alteração.
Exatamente.
Um posto, tal.
A republicação não pode trazer alterações inexplicáveis.
Não,
acho
que não. Mas
não,
depois.
Estamos atrasados. Vamos embora, vá.
Posso, só dois diapositivos. Só para concluir esta questão, como vos disse, a nossa forma, o nosso modus vivendi é de facto introduzir no projeto de decreto as nossas sugestões, aquilo que nós consideramos que é a redação mais adequada tecnicamente. Há situações que, enfim, às vezes pela... sensibilidade ou por nós próprios também termos dúvidas porque não sabemos, por exemplo, às vezes se uma remissão está correta ou não, colocamos na informação a dúvida à consideração da comissão, ou seja, dizemos que há uma situação que temos dúvida, não nos parece correta ou que nos pareceria mais correta de uma determinada maneira, mas colocamos. Por exemplo, eu utilizei também essa técnica no decreto agora recentemente da eutanásia, não é? Que havia algumas alterações, é um tema tão sensível, que houve uma ou duas questões que eu não tive coragem de pôr no decreto e pus só de facto na informação o que é que me parecia que deveria ser feito ali. E portanto também temos de ter um bocadinho essa sensibilidade para perceber, tendo em conta os temas que estão, ou até mesmo também temos a humildade suficiente para perceber que às vezes há temas que nós não dominamos e que por isso a sugestão pode não ser a mais correta, de que colocar, porque em última instância é à Comissão que cabe essa decisão. Aqui temos um exemplo que eu acho de facto exemplificativo, exatamente, é isso, é de abrir a boca e ficar da vontade política como limite, é exatamente isto. Temos uma iniciativa que veio assim para votação e assim foi votada com dois números 4 e depois com também com uma fórmula reinserida, o número 7 reinserido como número 4 no artigo 18A. Portanto, temos aqui toda uma...
Novidade.
É sim, a logística é viva e o... A logística é viva e isto é um bom exemplo, não é? Pronto.
Também é muito
viva. Exato, portanto, isto, enfim, uma coisa... Isto foi projeto de lei. Foi. Não, não, este número 4 foi para um outro artigo novo, para o 18A. Para o 18A, reinserido como número 4 do artigo 18A. Pois... É uma troca e pronto, e sim, tiramos daqui. Sim, pronto, mais uma vez, justificámos que não deveria ser assim, que já que querem fazer uma revogação substitutiva do número 4, então, ok, tire-se aquele número 4 que diz revogado, enfim, o mal menor, e que naquele número 7 também pôr revogado. Depois, a resposta da Comissão é o que está aqui sublinhado, azul, manter o texto aprovado em Comissão, e foi isto. Depois isto não foi publicado assim. O meu chefe dirá melhor depois o que é que aconteceu. Não te recordas? Não sei se foi em termos de gabinete do Presidente que, não, que se fez ali uma certa comunicação para isto não ser... Não. Eu acho que não foi publicado assim. Não. Pois, eu tenho ideia, a situação foi superada. Eu tenho ideia, não quero estar a mentir, que em termos de gabinete depois do Presidente também houve ali alguma pressão, porque... Claro, pronto, para não ficar assim. Um último exemplo, só de mesmo de coisas que não fazem sentido em termos de clareza da norma, que é desta lei do arvoredo urbano. O que está cinzento foi o que nós tentámos retirar, porque não fazia falta, que é, isto é definições, e nesta definição, além de ser enorme e não se perceber muito bem o que é, tinha até esta parte a cinzento. Até com vantagens, nomeadamente, pela melhor visualização dos ramos mortos e doentes.
Que
esta lei foi um espetáculo, isto foi. Mas pronto, nós retirámos estas partes que estão a cinzento, mas não foi aceito. Portanto, a lei tem isto. Tem isto tudo.
O arvoredo é difícil de explicar.
E pronto, agora já trabalhámos bastante, vamos almoçar.